Olá, queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Emiliana.
E eu sou a Fábia. E esperamos que estejam bem e em segurança, dentro do possível, é claro.
Este é mais um episódio do podcast Rotatórios PC, uma realização da professora e psicóloga doutora Daniele Vasco, responsável pela disciplina de Psicologia e Educação Inclusiva por meio da Universidade Federal do Tocantins.
Deficiências múltiplas. Reflexões a partir da educação inclusiva é o título desse episódio. Tem como objetivo refletir sobre as práticas inovadoras no âmbito de uma educação mais inclusiva.
Então, puxe uma cadeira, pegue uma almofada e um bloco de notas, porque lá vem conhecimento. Bom, Fábia, embora ainda tenhamos muito o que evoluir no que diz respeito às práticas inovadoras no campo da educação inclusiva, felizmente nós já podemos constatar algumas práticas que caminham rumo ao cenário mais inclusivo.
O livro produzido pelo Conselho Federal de Psicologia, em parceria com o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, Saberes e Práticas da Inclusão, Dificuldades acentuadas de aprendizagem, deficiências múltiplas, nos apresenta algumas delas, Emiliana. O primeiro passo é o acompanhamento individual, tendo a realização de diversos tipos de oficinas e atividades que buscam utilizar recursos lúdicos, como a musicoterapia e o artesanato, além de trabalhos que busquem a estimulação sensorial e motora, utilizando objetos e brinquedos pedagógicos, numa abordagem construtivista, né?
E a fisioterapia com o Bobat e a musicoterapia têm sido técnicas de grande ajuda nessa construção. E alguns desses instrumentos musicais podem ainda ser confeccionados com sucatas pelos próprios alunos. E é importante também afirmarmos, Fábia, que devemos nos atentar para as habilidades de cada aluno, a fim de elaborar e desenvolver atividades que são direcionadas para suas habilidades e suas necessidades específicas.
E ainda foram listadas, no livro, outras atividades que são vistas como inovadoras, como o acompanhamento dos alunos no mundo do trabalho. Além do acompanhamento dos profissionais que interagem diariamente com crianças com necessidades especiais, que também faz parte dessa lista, isso vale também para os colegas de classe dessas crianças. Dessa forma, é possível trabalhar a inclusão em espaços destinados a atividades sociais, como clubes, teatros, praças, dentre outras. Além disso, Emiliana, existem estratégias que podem ser aplicadas nas escolas, com seus professores e funcionários.
Devo destacar também que muitas das práticas que são consideradas inovadoras são direcionadas à escola no seu âmbito institucional, aos professores e aos demais funcionários das escolas, tendo como importante tema as dinâmicas de grupos com toda a equipe da instituição. Ademais, o importante trabalho de formação desses profissionais também deve ser executado.
E outro importante passo que deve ser desenvolvido a fim de obter uma educação que seja mais inclusiva são as estratégias que envolvam familiares e pessoas da comunidade. Esse é um passo importante, pois assim conseguimos alcançar a inclusão não só nas escolas, mas também nos demais espaços sociais que a criança frequente no dia a dia.
Além disso, a maioria das ações inovadoras inclui trabalho de equipe multidisciplinares. Equipes estas que geralmente são compostas por psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogas. E há também que se sublinhar o caráter inovador em estabelecer parceria entre as escolas regulares e as escolas especiais.
No entanto, dentro do que se refere às práticas inovadoras na perspectiva da educação inclusiva, existe uma grande dificuldade em desenvolver práticas educacionais no ensino regular para alunos com múltiplas deficiências. A partir de reflexões tiradas do livro Saberes e Práticas da Inclusão, constatamos que até recentemente os alunos portadores dessa condição eram encaminhados para escolas especiais destinadas a crianças e adolescentes com deficiência mental.
Fábia, isso por sua vez contraria diretamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e também as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, que condenam qualquer forma de exclusão social, sobretudo aquelas que tomam como partido determinados padrões de normalidade. Deficiência múltipla é um termo que vem sendo utilizado como referência a um grupo de duas ou mais deficiências presente em um mesmo indivíduo, podendo ser tanto de origem física, sensorial, mental, emocional ou comportamental. E diferentemente do que se pensa, Fábia, em relação às necessidades educacionais especiais, não são as deficiências que norteiam as práticas inclusivas, mas sim os níveis de desenvolvimento, interação social, comunicação e aprendizagem desses alunos.
E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1% da população mundial tem deficiência múltipla. E no Brasil, Emiliana, infelizmente, nós não encontramos dados atuais sobre o quantitativo de alunos com essa condição nas escolas do país. E no que diz respeito ao número de alunos matriculados em instituições escolares, os dados mais recentes datam de 2012 e indicam que nas matrículas realizadas no ano letivo de 2010 foram identificados mais de 600 mil alunos, sendo quase 180 mil matriculados em escolas ou classes especiais e os demais em classes comuns. Eu não sei o que esse número diz para você, mas eu vou repetir. No ano letivo de 2010, foram identificados, para ser mais exata, 621.086 alunos matriculados, sendo 179.235 matriculados em escolas ou classes especiais. Nós entendemos que o número de crianças em escolas comuns é bom, mas esse número pode e ele precisa melhorar. Só que para que isso aconteça, é fundamental que haja profissionais capacitados para receber e trabalhar com as diferenças presentes em sala de aula. É interessante pontuar que a educação infantil, ela possui duas funções: cuidar e educar de seus alunos. E o intuito é estabelecer uma inclusão que seja considerada eficiente. Portanto, é preciso que haja uma colaboração entre as áreas da educação, da saúde e da assistência social, contando com o apoio de profissionais como neurologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos escolares. E tudo isso para garantir o direito à criança de brincar, de aprender e, ao mesmo tempo, adquirir suas próprias experiências, o direito de ser criança.
Ainda, no livro Saberes Múltiplos, nós encontramos o caso de um menino que chamaremos de João para poder preservar sua identidade. João é um garoto que tinha 6 anos quando foi diagnosticado com cegueira e autismo, além de deficiência mental devido à encefalopatia congênita e à ausência do globo ocular resultante da malformação embrionária. A mãe do garotinho conta que ele era avesso a qualquer forma de interação, desde o contato com estranhos e até o carinho materno. Segundo ela, uma das poucas coisas que proporcionavam prazer ao jovem João era a rede e a piscina. E quando os pais de João, Fábia, decidiram levá-lo ao atendimento especial, eles escolheram uma escola destinada a alunos que possuíam transtorno de espectro autista, pois a escola, que era especializada em crianças cegas, não recebiam alunos portadores de deficiências múltiplas. E por ele possuir dificuldades na interação social, o primeiro passo foi o atendimento individual, onde o professor e a família desempenharam o papel de ajudar o garoto a entender o mundo e o que ele sentia. Dessa forma, foram elaboradas atividades a serem desenvolvidas tanto na escola quanto em casa. E aos poucos, o João foi sendo incluído em atividades grupais que envolviam música, balanço e piscina.
Bom, com o tempo, João foi conseguindo dar sentido a alguns objetos e utilizá-los como brinquedos. Após 3 anos de intervenção, o pequeno João já conseguia realizar atividades e se alimentar em meio a outras crianças. Além disso, suas crises diminuíram cada vez mais e, atualmente, ele se tornou um indivíduo social independente que participa de eventos culturais, trabalha, vai à academia e faz natação. Dessa forma, Emiliana, nós podemos concluir que o desenvolvimento de crianças que possuem deficiência múltipla depende de vários fatores. Porém, o mais importante é desenvolver estratégias específicas que se direcionem às idiosincrasias de cada uma dessas crianças. Deve-se ressaltar também a importância de pensar a relação da criança com o ambiente em que ela está inserida. Porque nós devemos lembrar que a criança, e isso inclui as crianças com deficiências múltiplas ou não, ela é um ser biopsicossocial, né? Que, portanto, vários fatores estão relacionados em seu processo de desenvolvimento ontogenético. E para finalizar, não devemos esquecer que boa parte dessas estratégias depende também da expectativa e da participação ativa da família nesse importante processo, que é a busca por práticas inovadoras que possam construir, de fato, uma educação inclusiva para esses jovens portadores de deficiências múltiplas. Deficiências Múltiplas, reflexões a partir da educação inclusiva, foi mais um episódio do podcast Rotatórias PC, que buscou em poucos minutos apresentar alguns aspectos relacionados a práticas inovadoras no contexto de uma educação mais inclusiva e abordando ainda características do que poderiam ser deficiências múltiplas.
Agora nos diga, como foi a sua recepção a essa discussão? Ela atravessou você? Você já conhecia esse tema? E o que você considera importante ao abordar um aluno com necessidades especiais? E como podemos agir para melhorar a visão do futuro e o estilo de vida dessas crianças? Estas são algumas questões que pretendemos instigar você, ouvinte, a pensar.
Nós ficamos por aqui, desejando que pensamentos e afetos sigam circulando. Até mais!
O episódio Deficiências Múltiplas, reflexões a partir da educação inclusiva, foi idealizado e produzido pelos discentes do segundo período do curso de Psicologia da Universidade Federal do Tocantins, Emiliana Neta Pereira Campos, Fábia Cristina Barbosa Lima, José Antônio Corrêa de Carvalho, Lucilvânio Haiti Xerente e Matheus Nascimento Santos.
Aproveitamos ainda para deixar aquele abraço bem apertado a você, psicólogo, educador e pai, que mesmo à distância faz o possível e o impossível para melhorar a vida de uma criança. Você é incrível!